Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então, nós temos já quórum para iniciar a nossa reunião. Faltam dois grupos parlamentares nesta, o BCP e o Bloco, mas a verdade é que temos já quórum para começar a reunião. Vamos iniciar a nossa reunião. E eu antes de, para iniciar a nossa reunião, quero cumprimentar o Sr. Deputado José Pedro Ferreira, que acabou de chegar a esta comissão, substitui o Sr. Deputado Nuno Fazenda, e portanto quero cumprimentá-lo em nome da comissão e desejar-lhe, ficando nesta comissão, as maiores felicidades e um belíssimo trabalho neste mandato. Portanto, tudo corra muito bem. Vamos então ao ponto 1 da ordem de trabalhos. Aprovação das atas número 48 e 49, referentes às reuniões de 29 e 30 de novembro. Não sei se alguém quer colocar uma questão. Não, não registro nenhum pedido de palavra. Portanto, vamos votar as atas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 2 da ordem de trabalhos, como sabem, ficou adiado para esta, para esta reunião. Eu falei com a Sra. Deputada Inês Sousa Real, após a última reunião, e solicitei que estivesse nesta reunião para apresentar, não a vejo neste momento aqui, portanto, não, o que eu sugeria é que ficasse para o final da reunião, se entretanto chegasse, apresentaria, caso contrário, ficará para a próxima reunião novamente. Não faz sentido, na minha opinião, discutirmos aqui um requerimento apresentado pelo parlamentar, o qual não é apresentado sequer na comissão. Portanto, se for possível, então, veremos se é possível ou não, não sei. Ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento pelo parlamentar do PS para audição do Sr. Ministro da Economia e do Mar sobre impactos económicos e sociais da Covid-19. Sr. Deputado Costa, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, este debate já foi tido em parte na última reunião, quando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista chumbou o requerimento do Sr. Ministro da Presidência, achando que seria competência do Sr. Ministro da Economia e do Mar, porque eram temas relacionados com o Ministério da Economia. No fundo, existiu uma auditoria do Tribunal de Contas. Acreditamos que os momentos que levaram a tomar algum conjunto de decisões foi num contexto politicamente de grande incerteza, em que foram necessárias tomar medidas nesse contexto, e achamos que foram tomadas um conjunto de medidas que permitiram que a economia portuguesa não tivesse os efeitos nefastos tão graves como podia ter acontecido. Contudo, para um a nível de transparência, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, atendendo ao relatório do Tribunal de Contas, chama o Sr. Ministro da Economia e do Mar, até pelo facto de serem matérias que eram da responsabilidade na anterior orgânica do Governo, em 90% e muitos dos casos dos temas do relatório da auditoria do Tribunal de Contas, da responsabilidade do Ministério da Economia e da Transição Digital. Na atual orgânica do Governo, chamamos o Sr. Ministro da Economia e do Mar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa, muito obrigado. Não registro nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas e todos os colegas, em especial o recém-chegado colega eleito pelo Distrito de Viana de Castelo Branco. E, portanto, é esta comissão. E dizer, em relação ao assunto, depois do debate da última reunião, que o Grupo Parlamentar do PSD espera que o Sr. Ministro não se remeta, não se excuse, no Ministro anterior, que na altura tinha esta tutela, ou então na Ministra Coordenadora, que era a senhora atual Ministra da Presidência. Portanto, é que esclareça esta Casa exatamente sobre o assunto, sobre as situações menos agradáveis da auditoria do Tribunal de Contas em relação aos apoios Covid. Portanto, aguardaremos então por acabar esclarecimentos sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os seus deputados. Bom dia a todos. Naturalmente que o Grupo Parlamentar de Chega vai votar favoravelmente, portanto, nunca vamos, ao contrário do Partido Socialista, vetar qualquer possibilidade de ouvirmos quem quer que seja nesta Casa, mas queria que ficasse registado que achamos lamentável não ouvirmos em algumas audições pedidas outros ministros e outras pastas que nos pareciam de extrema importância. E agora vem o Partido Socialista pedir uma audição do Sr. Ministro da Economia de um assunto que é relevante, sim, mas certamente para camuflar as demissões no seu Ministério. Portanto, para não se dar mais palco a essas demissões que aconteceram, chama-se o Ministro da Economia para falar de um tema que, estando sempre na ordem do dia, não é da elevada importância como é os motivos que levaram à demissão dos secretários de Estado que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não quer que seja exposto. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Filipe Melo. Não registro mais nenhum pedido de palavra para este ponto. Ou registro? Não, penso que não. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Sr. Presidente, duas questões muito, muito simples. Em primeiro lugar, qualquer pergunta também à Sra. Ministra da Presidência, tanto quanto sabemos, ela ainda este ano vai ser ouvida nesta Comissão, ou se não for, pelo menos tem que ser ouvida 3-4 vezes enquanto Ministra nesta Comissão, pelo facto de ter audições regimentais. Em relação ao Grupo Parlamentar do Chega, a dizer naturalmente que consideramos este tema importante, a discutir os temas do apoio à pandemia. O próprio PSD o considerou e é um tema relevante, existindo uma auditoria do Tribunal de Contas, e ela deve ser debatida nesta sede. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Votaremos então o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o requerimento para audição do Sr. Ministro da Economia e do Mar. Tentaremos marcar tão rápido quanto possível. A informação que já foi dada na última reunião, como se recordam, e repito aqui, está prevista a audição ao Sr. Ministro da Presidência no dia 21 de dezembro. É uma informação que está confirmada, portanto não há... Ponto 4 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para a audição da NAVE Portugal no âmbito da operacionalidade do Aeroporto de Santa Maria e disponibilidade de meios e recursos de apoio à navegação aérea nos aeroportos dos Açores. Presumo que seja o Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Na sequência da última audição à ANA sobre o aeroporto de Santa Maria e os problemas que aconteceram em agosto e que perturbaram e prejudicaram a operacionalidade do mesmo, nesta altura, em agosto, a senhora Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto pediu publicamente, e aliás depois dirigiu ofícios neste sentido, que nós ouvíssemos quer a ANA, quer a NAV, que são as duas entidades que concorrem determinantemente para a operacionalidade e para o funcionamento do aeroporto de Santa Maria. Ouvimos, de facto, já a NAV a semana passada no âmbito da audição então requerida, e esta audição, que agora o PSD submete à votação, dá, digamos, continuidade à anterior, responde àquilo que foi a solicitação e o pedido da senhora Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto e pretende completar o ciclo de conhecimento da realidade dos problemas operacionais no aeroporto de Santa Maria e perceber o que é que pode, naturalmente, ser oportunidades de melhoria e onde é que nós podemos contribuir, quer em matéria, eventualmente, da natureza e de iniciativa legislativa, ou até chegarmos aqui a algum outro entendimento que ajude a resolver o problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Paulo Muniz. Não registro nenhum pedido de palavra. Votaremos o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado o requerimento de audição da NAVE Portugal no âmbito da operacionalidade do Aeroporto de Santa Maria. E, ponto 5 de trabalhos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição da ANACOM no âmbito da ligação por cabos submarinos entre continente e regiões autónomas. Presumo que seja o deputado Paulo Muniz. Assim é. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado novamente, Sr. Presidente. Também a semana passada tivemos a audição ao Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal no âmbito do novo projeto de substituição do atual anel de fibra óptica, conhecido como CAM, Continente, Açores e Madeira, e o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal centrou a sua intervenção e a sua explicação neste novo projeto. Ficou claro o vazio muito importante das garantias, por um lado, do funcionamento da rede existente e atualmente obsoleta e em fim de vida nos próximos 5 anos, que é o período de duração até a entrada em serviço do novo anel, por um lado. Por outro lado, não ficou claro um aspecto fundamental, é que esta nova infraestrutura tem por objetivo, naturalmente, que os preços a que os açorianos têm acesso às telecomunicações seja equivalente àquele que no continente acontece. Não há razão para esta discriminação. E esta é uma matéria estritamente da natureza regulatória, porque, como eu expliquei ao Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, ele mesmo que venha a ter a concessão, como parece ser o caso do mercado grossista dos circuitos e do aluguer dos circuitos, não há nada no quadro regulatório, ou se quisermos, não há nada no enquadramento normativo, que em última análise garanta que após o novo sistema os açorianos sim e naturalmente os madeirenses passam a ter um preço equivalente ao continente. E portanto essas questões, quer da garantir a operacionalidade do atual sistema, quer do pricing do pressário e daquilo que vão ser as vantagens do novo, só a ANACOM nos pode naturalmente ajudar a esclarecer, e é neste sentido que nós solicitamos a audição ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional das Comunicações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Deputado Costa, faz favor.
Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido, antes de mais, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vai inviabilizar, até vai votar favoravelmente o requerimento, mas dar só uma nota. A ANACOM esteve para este efeito também nos últimos 4 ou 5 meses já nesta comissão, já somou um requerimento sobre o mesmo tema. Voltando a dizer que votaremos a favor do requerimento.
Deputado Costa, não registro mais nenhum pedido de palavra de nenhum senhor deputado, senhora deputada. Votaremos o requerimento então. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista Português e os restantes partidos parlamentares votaram favoravelmente. Foi assim, Sr. Deputado Nunes? Analisei mal? Faz favor. Posso ter visto mal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa. Se pudéssemos retomar, dedicar só mais um minuto a este ponto, eu peço desculpa, agradecia.
Minha pergunta é se está votado já.
Sr. Presidente, eu sei que estávamos agora a fazer uma votação, mas há uma dúvida que me estava a levar à abstenção, que em todo o caso eu julgo que pode ser sanada ainda na parte desta apreciação deste ponto. E sabendo que é um pouco heterodoxa a situação, agradeço a compreensão de todos. Para esclarecer qualquer equívoco, eu queria só perceber, compreendem que eu juntei-me a esta comissão recentemente, mas julgo saber que tinha havido já uma audição com a ANACOM sobre este tema. Eu estava a estranhar que houvesse uma repetição de audições à mesma entidade sobre o mesmo tema, colocando questões que eventualmente não surgem agora. O deputado Paulo Muniz, na apresentação que fez, pareceu dar a entender que uma questão que tinha a ver com a política regulatória orientada para os preços no mercado retalhista, resultante daquilo que pudesse ou não acontecer por decisões da ANACOM, seria independente das opções que o grossista e a Telecom assumisse. Mas era esse o esclarecimento que eu gostava de tomar.
Senhores deputados, obrigado. Então, vamos voltar a votar a seguir, como já perceberam. Portanto, o assunto também é, digamos, é importante que haja a discussão para que o esclarecimento aconteça. É mais relevante isso. Sr. Paulo Muniz, penso que é para esclarecer a questão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de esclarecer que, de facto, a ANACOM já cá esteve sobre este assunto num momento completamente diferente, em que as questões que estavam sobre a mesa são bastante diferentes daquelas que acontecem depois da concessão à IP Telecom deste novo sistema. E são, exato, que entretanto aconteceu, e que são dois momentos importantes. O primeiro é, há uma caracterização e um zelar sobre o tráfego que cresce a 25% no atual sistema e este projeto novo demorará 5 anos. Okay? E acontece que o senhor Presidente da IP Telecom e bem disse, olha, eu sou responsável pelo novo projeto, o que está em funcionamento não é da minha responsabilidade. E é evidente que cabe à ANACOM tomar e propor iniciativas conducentes a duas coisas. Primeiro, a garantia da ininterruptibilidade do atual sistema. Segundo, que o crescimento de tráfego durante 5 anos não será feito à custa de estrangulamento e que medidas vai tomar junto do atual operador para garantir esta qualidade de serviço. Isto é um aspecto. E que decorre da última audição, não acontecia antes. Segundo aspecto do pricing. Qual é o problema do pricing? Este novo operador vai ser um operador grossista, irá definir um preço. Primeiro, o preço que ele irá definir tem influência na ANACOM, porque ela já o tem feito na regulação no atual sistema. E o senhor Presidente da IP Telecom não nos adiantou o modelo, até porque o contrato não está de todo assinado de concessão. E nós queremos saber duas coisas. O que é que, em termos da ANACOM e da sua imposição regulatória, fará no mercado retalhista e no mercado grossista no novo sistema? E, portanto, essa é uma questão totalmente nova que só surge porque houve a concessão no dia 8 de setembro à IP de um contrato que ainda não está sequer assim. Obrigado.
Todos os esclarecidos estão a falar a questão de sentença. Penso que está tudo esclarecido. Não sei se haverá uma questão mais para colocar. Estejam à vontade. Não, não há mais nenhuma. Portanto, vamos votar então. Agora sim, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade este requerimento. Portanto, está aprovado o requerimento da audição da ANACOM no âmbito da ligação por cabos submarinos entre o continente e as regiões autónomas. Ponto 6 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do IL, Estilo Liberal, para convite a Elisa Ferreira, Comissária Europeia, com a pasta para a coesão e reformas, para a reunião conjunta da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, com a Comissão de Assuntos Europeus. Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto tem a palavra para apresentar o requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os restantes deputados. A Sra. Comissária Europeia vem a Portugal por mais diversos motivos e nesta fase estamos a ponderar, está a ser discutido uma revisão do PRR a nível europeu e como ela seria uma das pessoas que estaria envolvida nisso, achamos por bem convocá-la para uma audição. Este requerimento já foi aprovado na Comissão de Assuntos Europeus. A senhora Comissária também já se deixou a vir a falar. Penso que não haverá grandes questões em relação a isto, mas o objetivo é precisamente discutir que mudanças é que poderão ser feitas na discussão que aí vem sobre a revisão do Plano de Recuperação e Resiliência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, eu antes mesmo de dar a palavra, tenho informação, como todos sabem, já foi referido também, foi aprovado já este convite na Comissão de Assuntos Europeus, portanto será mesmo conjunta, mas já está aprovado previamente. Deputado Costa,
por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, este tema também já foi aprovado na Comissão de Assuntos Europeus e o Partido Socialista, da mesma forma que fez na Comissão de Assuntos Europeus, votará favoravelmente a este requerimento. Apenas duas notas, sublinhando a importância da proposta da Iniciativa Liberal, apresentada aqui por Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Duas notas. É relevante ser um convite, porque nós não temos competência para chamar uma Comissária Europeia, apenas temos competência para a convidar. Depois, é relevante também aproveitar uma vinda dela à Assembleia, que penso já está marcada para janeiro, para outro tema na CAI, e aí aproveitar essa data para a Sra. Comissária também vir uma reunião conjunta das duas comissões. E outro tema que achamos relevante, independentemente da nossa aprovação do requerimento, mas que deve ficar constar em ata, sendo a comissária portuguesa, e por isso é que aprovamos, não é a comissária que tem competência direta no PRR. Ela tem competência nos fundos de coesão, não no PRR. Contudo, sendo a única comissária portuguesa, naturalmente estamos sentada à mesa da mesa dos comissários que têm competência sobre o PRR, também percebemos a importância da sua convocação, independente da sua convocação, do seu convite, mas independentemente de não ter competência direta nos temas aqui colocados. Também sabemos a sua disponibilidade, que já foi tornada pública também aqui pela Iniciativa Liberal, para vir esclarecer os assuntos. Dessa forma também aprovaremos o requerimento com estas ressalvas que aqui colocamos, que é um convite e que, sendo comissária portuguesa, responde dessa forma com os temas nacionais, mas não tem responsabilidade específica sobre o tema do PRR.
Muito obrigado, Sr. Costa. Fica claro também a sua posição, a posição do Partido Socialista. Não registro nenhum pedido de palavra? Não. Vamos então votar este requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 7 da ordem de trabalhos, e penso que será em janeiro, provavelmente será essa audição. O ponto 7 da ordem de trabalhos, apreciação da eventual redistribuição da petição 7715. Eu devo dizer que recoloquei nesta, como se recorda na última reunião, foi atribuído ao deputado António Topa Gomes como relator desta petição. Tem apenas uma assinatura, portanto nem sequer é obrigatório, mas o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente falou comigo e transmitiu-me que a percepção da Comissão é que este tema seria mais do ambiente do que da economia. A questão foi esta. Eu, enfim, estive a analisar o processo, também acho que é no mínimo discutível, não é? Muito discutível. Apesar que eu me parece, e quero manifestar-vos, evidentemente quando falamos de questões de cartas de condução, é um tema da economia. Mas quando falamos da questão, eu percebo a posição do ambiente, quando falamos da questão da mobilidade, parece-me que o tema possa ser discutido no ambiente, numa fase inicial. Isto é uma petição, e, portanto, seja como for, não tem a ver com o facto de ser uma petição. Hoje é uma petição, amanhã é outra petição, no dia seguinte são 10 petições, e, portanto, o importante é o princípio, não é? E, portanto, eu recoloquei aqui a questão, resolvi, e penso que bem, não tomar aqui nenhuma decisão, porque estava já atribuída, recolocar a questão, digamos, no plenário da Comissão. E, portanto, eu colocaria a questão aos seus deputados e faremos aquilo que for aqui entendido. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o Sr. Presidente justificou muitíssimo bem porque é que nós dedicamos um pouco mais de tempo a este assunto, porque senão esta também será a petição de uma assinatura mais discutida na Assembleia na história.
Isso mesmo. O tema não é a petição.
A questão é os critérios e a forma como nós estabelecemos o procedimento para a frente. E faz muito bem. Eu queria só concordar com a ideia de que os temas que têm essencialmente a ver com aquilo a que se convencionou designar mobilidade sustentável, as questões da mobilidade de mobilidade pedonal, a mobilidade ciclável, etc., etc., os modos suaves, os chamados modos suaves da mobilidade, é o tema que, por decisão da Conferência de Líderes, é competência da Comissão de Ambiente.
Isso.
A decisão está tomada, não vamos agora discuti-la. Pelo que eu percebi, o tema desta petição de uma assinatura, que podiam ser 10 mil, não interessa, o tema desta petição, na verdade, é a segurança rodoviária. E, portanto, até ao dia em que, a partir do dia em que houver em Portugal um código da estrada para os chamados modos suaves e outro código da estrada para o resto, a gente pode, vai ser um dia interessante, mas a gente pode definir que a partir daí fica na Comissão de Ambiente. Neste momento, as questões da sinalização de trânsito, porque eu julgo que a palavra sinalética é aquela que o autor encontrou, mas acho que a palavra adequada é sinalização, porque tem a ver, de facto, com um regulamento próprio associado ao Código da Estrada e tem a ver com a segurança rodoviária, que é indiscutivelmente o tema desta Comissão. Portanto, eu acho que o critério pode ser, independentemente do veículo, segurança rodoviária é aqui, sinalização de trânsito e Código da Estrada é aqui, aquilo que tem a ver com a promoção dos modos suaves, a utilização e o incentivo ao uso dessas formas de mobilidade, muito bem, na Comissão de Ambiente é o espaço próprio, mas neste caso concreto, julgo que a decisão correta seria considerar que é esta Comissão que tem a competência para tratar do assunto e dar o assunto por tratado, porque já foi. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bruno Dias. Sr. Deputado Márcio Passos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Srs. Deputados, a existir algum conflito de competências, parece-nos que seria entre a primeira Comissão e a sexta, e não com a 11ª, porque estamos a falar de um tema que tem que ver com segurança rodoviária, e a segurança rodoviária é um tema da nossa Comissão e é também, sem prejuízo, de algumas matérias da primeira Comissão. E, portanto, não vemos que aqui possa existir algum conflito de competências com a 11ª Comissão. A petição fala e vem pedir de uma forma muito direta que seja legislada a obrigatoriedade da carta de condução e, portanto, essa matéria é uma matéria de mobilidade. A nossa competência também tem, a nossa Comissão também tem uma competência expressa de mobilidade para além das competências da segurança rodoviária, está no ponto 6º das comissões parlamentares, das competências das comissões parlamentares, e, portanto, não temos dúvidas de que, de facto, esta petição é aqui que deve ser analisada e que esta matéria é da nossa competência. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputado Márcio Passos. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, percebendo a posição da Comissão de Ambiente, duas questões. Não há dúvidas para nós, e aqui é onde é que discordamos do PSD, não há dúvidas para nós, que a mobilidade suave, concordemos ou não, é responsabilidade da Comissão de Ambiente, a mobilidade suave, ou seja, trotinetes e bicicletas e o que for, é responsabilidade da Comissão de Ambiente. Agora, é absolutamente factual que as matérias do Código da Estrada sempre foram tratadas no seio desta Comissão. Por isso, não querendo que esta que esta petição de uma assinatura seja a petição de uma assinatura mais debatida de sempre, porque é um tema que em si não tem interesse, mas tem interesse para efeitos futuros. Não temos dúvida alguma que o Código da Estrada é competência desta Comissão e é aqui muito bem, como disse a Dona Arcea Passos, o Código da Estrada a ter conexão com alguém é com a primeira Comissão. Julgamos que estes temas gerais das bicicletas dos códigos da estrada para bicicletas e trotinetes devem ser tratados pela Comissão de Economia em conexão com a Comissão de Ambiente, porque a Comissão de Ambiente depois trata da parte da própria mobilidade. Mas aí o código da estrada sobrepõe-se, porque é o que está aqui em causa no objeto não é a promoção ou incentivos a este tipo de transporte. Nesse caso seria claramente Comissão de Ambiente, mas sim o Código da Estrada e a Comissão de Ambiente.
Obrigado, Sr. Deputado Costa. Fica muito clara a posição do Partido Socialista. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo inteiramente com o que disse o Sr. Deputado Bruno Dias e a Sra. Deputada Márcia Passos. Isto é uma questão de segurança rodoviária. Acima de tudo, é a segurança rodoviária. Portanto, é um assunto que não tenho a mínima dúvida que deve ser tratada nesta Comissão. Além de que, eu acho que nós devíamos refletir, e o Sr. Deputado Costa não me vai levar a mal eu ter que discordar quando diz que isto é um tema de importância menor. Mesmo só com uma, eu considero isto, porque eu pessoalmente já presenciei idosos e crianças serem atropelados por trotinetes. Eu acho que esta Comissão devia se debruçar muito sobre isto, legislar sobre isto e proibir terminantemente que nos passeios circulem bicicletas ou trotinetes. Os passeios são para os peões, há pessoas com mobilidade reduzida, há idosos, há crianças que não têm que levar com este tipo de transporte, que nós concordamos que para o ambiente é benéfico, sim senhor.
Sr. Filipe Melo, não queria interrompê-lo, mas vamos discutir. Pode terminar. Mas vamos discutir não a essência do debate, da questão, mas a tramitação, que é o que está aqui em discussão.
Acho que isto deve ser discutido apenas e só nesta Comissão, sem prejuízo também, em conjunto com a primeira. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Filipe Melo. Deputado Costa, só mesmo. Se não, ficamos a discutir aqui eternamente o processo.
Não. Processo. Naturalmente, em 30 segundos. Para ser claro, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não desvalorizou a importância do debate e do tema, apenas colocou o facto de ser uma petição com um peticionário e que normalmente nem leva a qualquer tipo de discussão. Foi isso apenas que colocámos. O tema é relevante, claro. E o tema deve ser debatido e deve ser debatido no contexto da Código da Estrada nesta Comissão. Noutros contextos, noutras comissões.
Fica muito clara a posição de todos os parlamentares, que penso que é unânime, o que justifica, na minha opinião, trazer novamente o tema aqui à Comissão. Porque, como sabem, independentemente, faremos assim, nos termos em que foi aqui indicado por todos os parlamentares, é sempre um bocadinho discutível estas questões, não é? Como sabem, não quero voltar a derrender, é sempre um bocadinho discutível. De qualquer maneira, percebo a posição de todos os parlamentares e, portanto, a Comissão fará nesses termos, informará o Presidente da Comissão de Ambiente que este tema também. Esta petição especificamente também já acabou a tramitação, não é? Nem sequer há aqui nada de extraordinário, mas de qualquer maneira o tema é muito mais não é a petição especificamente, mas é o tema global que está aqui em causa. Muito bem. O ponto 8, ordem de trabalhos, 8.1, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audições sobre medidas para mitigar o ruído do tráfego noturno no aeroporto de Lisboa, audição conjunta da Comissão de Ambiente e Energia. Este requerimento também entrou fora daquilo que é o prazo normal, só será discutido se for aceito por todos os parlamentares. Penso que não há nenhuma oposição. Faremos a discussão do requerimento e votaremos o requerimento. Deputado António Proé, sim? Vai intervir sobre este tema, não é? Já percebi que sim. Faz favor.
Antes de começarmos, Sr. Presidente, queria só chamar a atenção para um aspecto. E aqui, independentemente da nossa opinião dentro da Comissão Parlamentar, depois há a questão mais ampla do funcionamento da Assembleia, da visão da mesa da Assembleia, da mesa, do plenário e da Conferência de Líderes. Eu notei que as iniciativas legislativas sobre esta matéria, nas votações de sexta-feira passada, baixaram à 11ª Comissão. Eu, ao observar que isso aconteceu, notei ali também, digamos, um sinal, uma opção organizativa relativamente ao enquadramento desta temática no âmbito das competências das comissões. Portanto, eu não quero ser taxativo a dizer que este assunto não é aqui, até porque já tivemos esta conversa no outro dia. A questão é, e a questão que eu gostaria de colocar à consideração do PSD, é se neste enquadramento, em que até do ponto de vista do processo legislativo e dos debates que necessariamente vão acontecer a propósito da baixa comissão, à 11ª comissão daquelas iniciativas, se mesmo assim fará sentido esta duplicação entre aquilo que se vai discutir na 11ª e aquilo que se discute aqui, porque eventualmente mais do que propriamente aquela multiplicação de requerimentos de reuniões conjuntas, que isso é outro tema que um dia também havemos de falar, que é estar a votar duas vezes a mesma reunião, eu já vi coisas estranhas a acontecer a propósito disso, neste caso concreto estamos a falar de uma abordagem que, tendo interesse nesta comissão, porque é transporte aéreo, é aviação civil, é política dos aeroportos, bom, a questão foi encaminhada na Assembleia para a 11ª Comissão e, portanto, eu queria deixar esta questão à consideração.
Fica claro, Sr. Deputado, bom dia.
Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado António Prova, faz favor, apresentar o requerimento e para já agora tratar este tema também que foi aqui colocado. E bem, Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Bom, relativamente a esta primeira questão, aliás, à semelhança da discussão anterior, há necessariamente matérias que facilmente deslizam entre comissões que acompanham temas diferentes. Neste caso em concreto, o que nos parece é que temos, em primeiro lugar, temos uma circunstância que foi a de que iniciativas legislativas sobre esta temática estiveram aqui nesta comissão em discussão ainda a semana passada ou há duas semanas. Portanto, esta comissão já abordou esta temática. Em segundo lugar, a natureza do tema prende-se com o ruído e, em concreto, enfim, tentando, eu acho que a discussão não deve ser afunilada no que eu vou dizer, mas a questão mais relevante diz respeito ao ruído provocado pelos voos noturnos. Bom, mas que tem subjacente uma infraestrutura aeroportuária, cujo acompanhamento é claramente desta comissão. E, portanto, aliás, uma das propostas da audição diz precisamente respeito à ANA, que é a concessionária do aeroporto. E essa matéria deve ser aqui tratada necessariamente. E, portanto, sem prejuízo de eu compreender que o ruído, de forma estrita, é a matéria de competência da Comissão de Ambiente, a matéria que lhe está subjacente envolve competências desta Comissão. Daí nós entendermos que o assunto devia ser tratado, até para evitar dúvidas sobre propriedade, perdoem-me a expressão, da discussão. Eu acho que a proposta que nós fazemos da audição conjunta na Comissão de Ambiente e na Comissão de Economia ultrapassa essas dúvidas e evita essa discussão, sem prejuízo depois no eventual aprofundamento e de tomada de iniciativas legislativas possa depois seguir por uma ou por outra comissão. Mas a discussão do tema, o nosso conhecimento sobre a matéria, eu acho que terá vantagem, simplifica o processo se for em ambas as comissões, e daí a nossa proposta em ambas, para a audição em ambas as comissões. Aliás, ontem mesmo o requerimento foi aprovado na Comissão de Ambiente, neste pressuposto ser conjunto com a Comissão de Economia, à semelhança, aliás, de um outro requerimento que está também na nossa ordem de trabalho, por iniciativa do PAN, que também pretende que as audições sejam conjuntas. E, portanto, este é o pressuposto e o enquadramento. Quanto à matéria do requerimento, Sr. Presidente, se me permite, e para apresentar e justificar o requerimento, ele justifica-se da seguinte forma, do nosso ponto de vista. Bom, parece-me transversal a todos os partidos aqui representados a preocupação e a consciência de que há um problema provocado pelo ruído dos voos que utilizam o aeroporto Humberto Delgado. Isso, aliás, foi manifesto na discussão que tivemos no plenário na passada sexta-feira. Por outro lado, existem dois factos para nós que justificam este requerimento, que são, por um lado, um estudo que foi elaborado por iniciativa do Governo, precisamente um estudo sobre a problemática dos voos noturnos no aeroporto Humberto Delgado. Um estudo cujo relatório tivemos conhecimento recentemente e que traz dados importantes. É um relatório bastante extenso, bastante pormenorizado, complexo, mas que deve merecer a nossa atenção e o nosso conhecimento mais profundo. Daí propormos a audição do coordenador desse estudo. Depois, uma outra matéria que eu próprio tive a oportunidade de referir, diz respeito ao incumprimento do plano de ação de gestão do ruído do aeroporto Humberto Delgado. Ora, esse plano é da a execução desse plano que está em falta é da responsabilidade da execução da ANA, mas foi aprovado pela APA. Daí nós julgarmos ser pertinente ouvir estas duas entidades para, sobre essa matéria, prestarem os esclarecimentos para que nós possamos ter uma consciência mais profunda, para que se possa ponderar de forma responsável eventuais medidas para mitigar este problema, não obstante termos conhecimento, termos consciência das iniciativas que foram, entretanto, apresentadas, mas eu acho que estas duas matérias em concreto, o estudo, por um lado, e o incumprimento do plano de ação de gestão do ruído, justificam que nós aprofundemos esta matéria também nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. António Pro. Fica clara a posição. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, duas questões diferentes. Em primeiro lugar, a questão da se é Comissão de Economia, se é Comissão de Ambiente. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, este tema deve ser tratado nas duas comissões. Para não haver aquelas dúvidas, e esta é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer na Comissão de Economia, quer na Comissão de Ambiente, para não haver a dúvida se é numa comissão, se é noutra comissão. Até porque estes dois projetos, é verdade, quer o do PAN, quer o do LIVRE, baixaram à 11ª Comissão, com conexão à sexta. Mas havia alguns projetos que não foram, que foram rejeitados, que tinham que eram desta comissão com conexão à 11ª. Ou seja, isto é uma zona de fronteira muito complexa entre a Comissão de Ambiente e a Comissão de Economia. Porque se é verdade, como bem disse o Sr. Deputado António Proa, que o ruído é matéria estritamente da competência da Comissão de Ambiente, também não deixa de ser verdade que, por exemplo, não sobre estes requerimentos do PSD, mas sob o requerimento do PAN, não sei se vamos votar hoje, na próxima semana, isso também não interessa para o facto, o requerimento do PAN, por exemplo, quer ouvir o Secretário de Estado das Infraestruturas. E o Secretário de Estado das Infraestruturas responde a esta comissão e não a outra comissão qualquer. Isto só para dar um exemplo. A ANA é matéria claramente da competência desta comissão. Ou seja, nós estamos mais descansados com o tratamento destes requerimentos que vamos aprovar, percebemos a importância destes requerimentos que são aqui colocados. Obviamente a ANA é mais uma matéria da Comissão de Economia, a APA será mais uma matéria da Comissão de Ambiente, mas estamos mais descansados com o tratamento se ele for feito do ponto de vista das duas comissões, que nos parece, neste caso concreto, sendo uma zona de fronteira muito difícil de perceber, se for tratado em conjunto para as duas comissões, e também foi a posição do PS na Comissão de Ambiente, que aqui voltamos a transmitir na Comissão.
Obrigado, deputado Costa.
E votaremos a favor do requerimento do PS.
Então fica clara a posição do Partido Socialista. Não registro mais nenhum pedido de palavra? Não. Vamos então votar o requerimento, nos termos em que foi apresentado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, e portanto será a audição conjunta nas duas comissões. O ponto seguinte é a informação, baixou a comissão. Antes disso mesmo, de apresentar isto, havia um outro ponto, que é o segundo ponto que eu pedi para ficar para o final da reunião. Foi contactada já a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que não está na Assembleia neste momento, e pediu para adiar para a próxima reunião. Assim será. O ponto seguinte, baixou à Comissão o projeto de resolução número 308-15 do PCP, aproveitamento do aeroporto da Beja nas suas diversas dimensões e potencialidades, agendado para a reunião plenária de 21 de dezembro. Ponto seguinte também. Baixou a Comissão do Orçamento e Finanças com conexão com a Comissão de Economia e Obras Públicas. O projeto de lei 383 do PCP, contribuição extraordinária sobre lucros de combate à especulação e práticas monopolistas, agendado para a plenária de 20 de dezembro. Baixou a Comissão do Orçamento e Finanças com conexão com a Comissão de Economia O projeto de lei número 384 estabelece uma taxa adicional sobre lucros extraordinários agendado para a reunião plenária de 20 de dezembro. Baixou à Comissão o projeto de resolução 309 do Chega, criação de linha de apoio à tesouraria de micro e pequenas empresas no setor da pirotecnia, agendado para a reunião plenária de 22 de dezembro. O projeto de lei número 36615 do PAN cria uma linha financeira de apoio extraordinário a titulares de crédito à habitação, está agendado para plenário no dia 9 de dezembro e, face ao curto espaço temporal, é solicitada a dispensa do parecer da nota técnica e parecer nota técnica. Se não houver oposição, assim faremos. Não registro nenhuma oposição, assim faremos. Estamos no final da nossa reunião. Eu só podia, como sabem, esta segunda-feira, anteontem, houve uma visita da subcomissão dos fundos europeus e do PRR à zona centro. Já tinha havido uma ao norte. Também, como sabem, o Presidente da Comissão, neste momento, é Secretário de Estado do Turismo. A Habitação também é um ex-deputado desta Comissão, já é. E eu solicitava ao Sr. Deputado António Topa Gomes, como Vice-Presidente da Comissão, da Subcomissão, para dar aqui uma nota muito breve, explicação a todos os seus deputados que não estiveram presentes nesta visita, sobre como é que decorreu a visita, como é que foi, se tem informação que correu muitíssimo bem, pelo menos foi o que me transmitiram, do ponto de vista formal, digamos assim, institucional. Depois, do ponto de vista do conteúdo, é uma questão mais profunda, podemos discutir. Mas uma nota muito, muito breve a todos os deputados da Comissão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, agradeço a oportunidade ao Sr. Presidente e começo por lhe agradecer o facto de o Sr. Presidente não estar presente, mas manifestou vontade e sei que só motivos de força maior o impediram de estar presente e, portanto, um agradecimento também ao apoio que o Sr. Presidente deu à visita. Devo dizer também que tenho que o Presidente da Subcomissão era o deputado Nuno Fazenda, que tomou posse como Secretário de Estado, portanto também de alguma forma aproveito para agradecer o trabalho feito por ele na Subcomissão e desejar-lhe felicidades e aproveito também a oportunidade para desejar felicidades ao novo deputado eleito por, em substituição do deputado Nuno Fazenda. Naturalmente, também, antes de começar com a descrição, agradeço aos serviços que, no caso presente, foram inexcedíveis na preparação e creio que o melhor elogio é o facto de, apenas na sexta-feira, ter havido a substituição do Presidente da Comissão, tudo funcionou bem e isso deve-se essencialmente aos serviços e, portanto, agradeço esse trabalho feito pelos serviços. Participaram na visita 11 deputados, um pouco mais de deputados eleitos pelos círculos locais, Castelo Branco e Guarda da subcomissão, mas diria que a visita foi bastante participada. Estivemos em dois distritos, Guarda e Castelo Branco, e parte da visita teve dois jantares de debate, um com a CIMA das Beiras e Serra da Estrela. Participaram todos os municípios neste jantar de debate e o outro com a CIM da Beira Baixa, em que participaram também todos os municípios, quase todos eles representados pelos seus presidentes de Câmara, no debate. Participaram também na visita o IAPMEI, que esteve nos dois jantares de debate, e a Comissão de Coordenação da Região Centro, representada por um dos seus vogais. Eu começava precisamente por referir os jantares de debate e as principais conclusões deste jantar de debate. A primeira conclusão é que, de facto, há uma muito boa receptividade do facto dos deputados se deslocarem aos locais. Isto é algo que podemos aproveitar, porque, de facto, prestigia de alguma forma também o Parlamento. Um segundo aspecto a referir destes jantares de debate é que, de facto, se falou muito de política de coesão, apesar de estarmos no interior, que extravasa, obviamente, a missão da subcomissão. Mas o terceiro aspecto é que recebemos um conjunto de recomendações, críticas, se assim se pode dizer, que acho que são muito importantes para o funcionamento dos fundos. Algumas destas recomendações foram apontadas, tomaram nota na hora, os representantes, por exemplo, do IAPMEI e da Comissão de Coordenação. Muitas das outras, e sobretudo as críticas, representam objetivamente dificuldades de funcionamento, seja por burocracia, seja por processo de licenciamento, e, portanto, podem dar indicações muito úteis quanto àquilo que a subcomissão pode fazer e que podemos ter para trabalhar no futuro.
Só para terminar, referia que visitamos, além destes jantares de debate, visitamos um conjunto de projetos e esses conjuntos de projetos foram nos seguintes municípios: Ceia, Guarda, Covilhã, Fundão e Castelo Branco. Prepararemos oportunamente o relatório da visita, que naturalmente será distribuído. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Não sei se algum Sr. Deputado quer... Não? Não registro de palavra, mas agradeço muito, em nome da Comissão, o trabalho desenvolvido, digamos, a visita efetuada ao território. Realmente não, foi mesmo impossível estar na segunda-feira, por razões que bem sabe, mas ficará para uma próxima oportunidade. Um último ponto, para terminar a nossa reunião. Como sabem, a data limite da apresentação de propostas de alteração ao Projeto de Lei 221, o tema tem a ver com lojas históricas, como se recordam, é na próxima sexta-feira, dia 9, às 18 horas. Como sabem também, foi enviado para todos os senhores deputados um quadro comparativo dos contributos, para terem também conhecimento pelos serviços da Comissão. Isso foi enviado também, portanto, poderá ajudar, digamos, os vários parlamentares. Deputado Costa, quer colocar alguma questão? Mas este tema então não há... Essa é uma informação, dia 9, que é para a semana, podemos votar também este... Tratamos rapidamente este tema antes de Natal, está bem? Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente... Tem a ver também com um processo legislativo que temos a informação que, por questões de operacionalização, tem que ter algum tratamento rápido, que tem a ver com o PRR. Aquela questão que está na subcomissão e que está na subcomissão, mas não tendo reunido a subcomissão ontem, tendo estado na visita, e coloco este assunto enquanto coordenador da comissão, também já falei com os deputados do Partido Socialista da subcomissão, não está aqui o Sr. Deputado Jorge Botelho, tem conhecimento do tema que estou aqui a colocar, que tem a ver com uma iniciativa que está, que o Grupo Parlamentar do PDIS gostaria, até para efeitos da sua aplicabilidade prática, porque tem a ver com a possibilidade do PRR poder estar no terreno, que ele fosse votado até ao final do ano, também, ou em sede de subcomissão, ou em sede de comissão, a questão da especialidade, e por isso esse também era outro tema que queríamos colocar, colocando também essas datas de final que foram aqui colocadas. Era essa.
Bem, obrigado. Relembro que foi aprovado na comissão que o tema seria tratado na subcomissão.
Só, é parte, portanto, da especialidade, mas como não houve reunião, sim, da subcomissão, estou aqui a levar...
Não houve, mas a subcomissão tem que fazer, não é? Presumo eu. Não? Será assim, não é? Portanto, a subcomissão irá reunir, presumo eu, mas e tratará deste tema rapidamente para que depois regressar à comissão quando tudo estiver tratado. Isso assim, em termos muito sintéticos, digamos que é isto. É isto, não é? Sr. Deputado António Topa Gomes, faz favor.
É justo que estamos todos de acordo, portanto, nada a acrescentar.
E, portanto, o dia da visita foi ontem, mas foi uma visita, foi um dia. O resto dos dias estamos cá todos. E, portanto, espero bem que isso seja tratado rapidamente. Pronto, muito bem, mas fica essa nota e fica a referência aos deputados da subcomissão e ao seu vice-presidente da subcomissão, enquanto não for nomeado, digamos, um presidente da subcomissão. Portanto, este tema está encerrado. Sr. Deputado Paulo Rios, qual é a outra questão, faz favor?
Sr. Presidente, bom dia a todos. Eu peço desculpa, e se calhar já ocorreu, mas apenas por formalismo, dar as boas-vindas ao Sr. Deputado José Pedro Ferreira aos trabalhos da nossa comissão, que é uma comissão muito importante, e o PSD, como imaginará, tem a nossa garantia de que combateremos ferozmente as suas opiniões, sempre que delas discordarmos, mas com a forma leal a que estamos todos aqui habituados a debater, e, portanto, bem-vindo e contamos consigo. Muito obrigado.
Obrigado. Deputado Costa, faz favor, para concluir.
Sr. Presidente, também para, naturalmente, desejar as boas-vindas enquanto coordenador do PS ao deputado José Pedro Ferreira, mas e também, para ficar em ata, desejar também, a bem daquela que é a importância para o país, até porque o senhor ex-deputado Nuno Fazenda continuará a vir a esta comissão como membro do governo. Por isso, desejar também, a bem do nosso país, o melhor trabalho possível nos diferentes temas do turismo, do comércio e dos serviços.
Obrigado. A comissão, como já viram, inicialmente também desejei as boas-vindas. Só há uma nota que prévia. Nós dizemos já boas-vindas quando tivéssemos cá a comunicação, que é de membro da comissão. Ainda não temos a comunicação, sei que vamos ter a seguir. Seja como for, está cá e, portanto, já foi feita essa referência. Muito bem, sim senhor. Sr. Deputado, bom dia, já tinha tratado desse tema. A reunião, portanto, está terminada. Só pedia o seguinte: nós temos a seguir a reunião da coordenação da comissão, portanto, eu pedi aos senhores coordenadores para se manterem na reunião. Não saímos, fazemos já a reunião de seguida. Agradeço a todos os senhores deputados e para a semana de cá estaremos. Teremos cá para a semana o senhor ministro, é assim, não é? Das infraestruturas, na próxima quarta-feira às 10 horas. Isto estava já anunciado, já sabiam disto, não é? Portanto, mas fica já aqui novamente referenciado. Portanto, só agradeço aos senhores deputados da Comissão. Façam favor de sair e mantenham-se cá apenas os coordenadores. Epá, não posso ser mais direto do que isto. E foi um prazer enorme tê-los aqui.